Olá, ouvinte da Difusora, muito bom dia. É um prazer tê-lo em nossa companhia para acompanhar mais uma entrevista no quadro A Personalidade da Semana. Sou jornalista Arthur Vitek, seja bem-vindo, seja bem-vinda. É um prazer tê-lo, o prestígio da sua presença conosco nessa entrevista de hoje. O nosso convidado de hoje é Fernando Fena, presidente do Conselho de Administração da Sicredi Aliança Paraná-São Paulo. Bem, Fernando, muito bom recebê-lo aqui mais uma vez no estúdio da Rádio Difusora. Agradeço por ter aceito o convite e muito contente com a tua presença aqui no estúdio para mais uma entrevista no quadro A Personalidade da Semana.
Obrigado, Arthur. Obrigado por estar sempre chamando a gente para vir aqui, porque é importante. Me sinto lisonjeado de estar aqui nesse quadro que é muito ouvido, tanto no sábado quanto no domingo, pelos nossos associados, pelas pessoas que gostam da cooperativa. Então, fico agradecido e espero corresponder à sua expectativa e à expectativa de quem está nos ouvindo.
Ah, com certeza. Só para quebrar um pouco a formalidade, tirando muito a corvina e tucunaré do lago?
Bem menos do que eu queria, tá? Porque o tempo para pescar ele diminuiu bastante com essas agendas, principalmente agora, nesse início de ano, né? Que a gente tem todo o processo de assembleias que foram realizadas e tudo mais. Então, mas eu espero que de agora para frente sobra um sábado ou um domingo para poder ir lá. E eu gosto, né? O meu hobby é a pescaria e gosto de...
Sei disso.
De comer uma corvina frita e o tucunaré eu pesco e solto porque eu gosto da esportividade aí
da
também.
Da esportividade da pesca. Fernando, vocês vêm agora de uma maratona de eventos assembleares, que toma muito tempo. Acho que vocês andaram quase 60 dias aí fazendo, realizando a Assembleia de Prestação de Conta nas unidades que hoje a Sicredi Aliança Paraná tem no Paraná e tem em São Paulo. Gostaria que você historiasse um pouco aí até para o associado, para o nosso ouvinte saber como é que é essa maratona, essa jornada de eventos de assembleia.
Arthur, toda cooperativa, até a legislação prevê que as cooperativas precisam prestar conta aos seus associados, aprovar suas contas do exercício anterior em até 120 dias do próximo ano. Então, ou seja, nós teríamos até 30 de abril agora, né, que seria o dia para terminar essa prestação de contas. Nós, no Sicredi, sempre costumamos começar em fevereiro. Então, nós começamos dia 10 de fevereiro o processo de assembleias. Porém, antes disso, né, antes dessa primeira assembleia, dia 5 de fevereiro, nós fizemos um ensaio. Com quem, né? Qual que é o público desse ensaio do processo assemblear? Os colaboradores, os 700 colaboradores, os 180 coordenadores de núcleo e os 11 conselheiros. Então, esse público a gente reuniu, né, cada público na sua agência, fizemos uma transmissão para todas as agências nossas, onde ensaiamos o processo assemblear, mostramos o que iríamos apresentar na assembleia, e daí você testa o vídeo, testa o material, enfim. E começamos no dia 10 de fevereiro, por Pato Bragado, foi a nossa primeira assembleia, foi Pato Bragado, e do dia 10 de fevereiro até o dia 20 de março, nós realizamos a assembleia quase que diariamente. Foram 33 reuniões, 33 assembleias, onde nós reunimos mais de 21 mil associados. Era uma assembleia especial esse ano, uma assembleia de 40 anos da cooperativa, onde nós presenteamos cada associado que foi na assembleia, levou para casa uma cadeira, né, com a logo do Sicredi de 40 anos. E isso acabou atraindo também bastante associados para participarem das assembleias. Então foram eventos muito prestigiados. Nós tivemos caso, Arthur, e aqui eu quero agradecer ao padre lá de Campos Sales. Ele cancelou a missa por causa da assembleia, mudou o dia da missa por causa da assembleia do Sicredi. Por quê? Porque a comunidade inteira estava mobilizada para ir na assembleia. Lá em São Paulo nós tivemos um caso também desses, que uma reunião importante da associação lá, que estava marcada há bastante tempo, foi cancelado. Uma associação de bairro, inclusive, cedeu o espaço para a gente fazer a assembleia lá. Cancelaram, não, o Sicredi quer e a nossa comunidade vai participar. Então, foram vários eventos que nós fizemos. Todos os eventos, todos cheios, independente do tamanho do salão. Nós tivemos evento de 90 pessoas, mas que o salão cabia 90 pessoas, até eventos de 3.100 pessoas. Ah, então, falamos, e nós, enquanto... Eu participei de todas, 100%. Os diretores participaram de algumas, né? Outras nem todos poderiam ir. E nós fizemos em alguns espaços, citar por exemplo em São Paulo, fazia duas assembleias na mesma noite. Lá nós temos uma cidade que dá 20, 30 quilômetros entre uma cidade e outra. Então eu começava às 19 horas uma assembleia, transcorria ela os primeiros 40 minutos, passava para o Fábio, nosso diretor executivo, continuar a assembleia, e eu me deslocava até outra assembleia que tinha começado às 19h30, que o Gilson havia começado a assembleia, e, aliás, eu passava para o Gilson e o Fábio estava na outra assembleia, abrindo a outra assembleia. E aí eu dava continuidade naquela, para poder vencer. Em duas semanas lá em São Paulo, nós fizemos duas assembleias por noite. Então, saía de uma, passava e corria, ia para outra. Então, foi realmente uma maratona. Quando é esse processo assemblear, a gente brinca que dá quase mais resultado do que academia, porque a gente emagrece, porque você, né, tá ali na correria. E para nós, por exemplo, a última que nós fizemos, a última assembleia em uma cidade foi Jaboticabal. Para mim era a 33ª assembleia que eu estava apresentando, mas para os associados que estavam lá era a primeira e única que eles iriam ver. Então, a mesma energia, o mesmo detalhamento de conteúdo, a mesma explicação foi desde a primeira até a última, porque todos os associados são importantes. E aí, e confesso, cansa. Nós até brincávamos entre nós, né? Eu, Fábio, Roberto e Gilson, que dentro do carro a gente nem conversava mais, ninguém aguentava mais um ouvir a voz do outro, né? Mas é importante isso, porque faz parte da função, faz parte da cadeira de presidente ou de diretor fazer essa prestação de contas.
E é uma exigência legal.
E é uma exigência legal, e existe hoje, Arthur, a possibilidade da gente fazer ela virtual. Né, da gente fazer em um dia só e transmitir para os associados, ele assiste em casa, no celular, no YouTube, no aplicativo, enfim. Existe essa possibilidade, mas o cooperativismo é feito de relacionamento, é feito de pessoa para pessoa. A gente sempre fala que no cooperativismo o associado tem a oportunidade de conversar com o presidente, de conversar com o diretor, de conhecer ele, saber que existe, né? Saber que existe, que é um ser humano, que é imperfeito também, como todos, e que ele vai lá na comunidade. Então, eu falei assim, olha, enquanto Deus der energia e saúde para fazer as assembleias presenciais, as nossas serão presenciais. A gente sabe que tem colegas de cooperativas do sistema Sicredi que preferem fazer online. E eu não julgo eles, porque não sei o que levou eles a tomar essa decisão. Então, mas nós estamos aqui, e isso é o Fernando, é o Wildo, é todo o conselho, diz assim, quanto puder fazer presencial, nós faremos presencial. Dá trabalho, dá uma correria, dá esse desgaste, mas lá na última assembleia você olha e diz assim, cara, nós conversamos com 21 mil pessoas presencialmente. E 21 mil pessoas, vamos lá, aqui em Marechal, no estádio, só para a gente colocar, né? Talvez num dos shows aí da Expo que está vindo aí, vai ter lá 20 mil pessoas, não sei se vai ter. Mas foi o público que nós conseguimos atingir. Então, foi um processo que nós prestamos conta para os associados, mostramos os números. Aliás, né, apresentamos para os associados uma eleição de conselho de administração e conselho fiscal. E aqui, trazendo em primeiríssima mão, Arthur, na data de ontem, 15 de abril, né, nós estamos gravando o programa aqui, né, mas 15 de abril, por volta de 15 horas da tarde, o Banco Central emitiu o ofício homologando o novo Conselho de Administração, que toma posse no próximo dia 23, teremos a reunião, então, onde o Conselho Antigo passa o bastão para o Conselho Novo, e aí no Conselho Novo, eu, o Wildo e mais 7 conselheiros na administração e mais o Conselho Fiscal também toma posse, então, a partir de semana que vem. Isso é importante falar para o sócio, porque em todas as assembleias nós falávamos, o Conselho Novo só toma posse depois de o Banco Central olhar individualmente, aprovar individualmente todos os conselheiros. Então, fomos aprovados e estamos aí sendo conduzidos para 4 anos de mandato do Conselho de Administração e 2 anos do Conselho Fiscal.
Show, Fernando. É desgastante, é estressante ser presidente do Conselho de Administração da Sicredi Aliança Paraná São Paulo?
Eu vou dizer assim, existem os momentos de estresse, os momentos de desgaste, mas quando você olha o impacto que a cooperativa gera para os associados, os feedbacks que a gente acaba recebendo de associados nas assembleias, isso é motivador, porque você Aliás, ele abafa esse desgaste, esse estresse, porque você vê que todo esse trabalho, essa, vou chamar assim de correria, né? Mas é uma correria organizada, não é que a gente não sabe para onde está indo. Nós sabemos muito bem o planejamento, a direção. A gente sempre fala que quem planeja tem uma direção, quem não planeja tem um destino. E nós seguimos para uma direção, né? E essa direção que nós buscamos, a gente percebe quando o associado dá um feedback positivo. Então, ele alivia esse estresse, alivia esse desgaste quando a gente recebe esses feedbacks positivos, quando a gente vê que a nossa equipe está engajada, quando a equipe está alinhada àquilo que a cooperativa está buscando. E isso graças ao nosso time todo, né, da cooperativa, que consegue gerar essa boa experiência no sócio.
Fernando, o resultado líquido do Sistema Nacional da Sicredi em 2024 foi de 6,6 bilhões, uma redução de 3,2% em relação a 2023. Ao lado desse número, nós temos dados finais altamente positivos em relação aos ativos, que totalizaram 396,8 bilhões, aumento de 22,3% em comparação com o anterior, e a carteira de crédito total teve acréscimo de 22,4%, chegando a 257,6 bilhões. O que deu de ruim em 2024 para esse resultado líquido? Foram circunstâncias internas, circunstâncias externas ou ambas?
Arthur, obrigado pela pergunta. Eu acho que isso é importantíssimo até a gente ter a oportunidade de explicar isso. O Sistema Sicredi, ele é formado por 103 cooperativas espalhadas no Brasil inteiro. Quando nós olhamos o resultado fatiado por estado, a gente consegue entender aonde houve essa redução no resultado do sistema. Nós tivemos, por exemplo, Rio Grande do Sul com resultado maior, Santa Catarina um resultado maior, Paraná resultado maior, e aí nós entramos para São Paulo, resultado maior que nós temos lá, mas até aí nós tivemos um desempenho positivo. O Mato Grosso do Sul, praticamente o mesmo resultado, pouquinho a mais, mas o Mato Grosso, quando a gente olha lá para o norte, e aí o Sicredi lá no norte, ele é muito forte nos financiamentos agrícolas, e nós sabemos que lá no norte do país nós tivemos frustração de safra, e não é uma frustração como nós temos aqui. Aqui na nossa região houve também frustração, porém, as nossas, quando a gente fala aqui na área da Sicredi Aliança, são pequenas operações de crédito e que a gente consegue sentar com o produtor, renegociar, enfim. Lá no norte do país são grandes operações e essas grandes operações acabaram aumentando a inadimplência do Sicredi lá no Mato Grosso, e muitas cooperativas lá do Mato Grosso tiveram seu resultado reduzido e nós tivemos inclusive uma cooperativa lá que teve um resultado negativo, coisa que não acontecia no Mato Grosso há muito tempo. Né? E isso impacta no resultado sistêmico. O Nordeste do país também teve situações de resultado negativo, e isso impacta também no resultado do sistema. Então, são fatores... E tem uma outra coisa que aconteceu lá no Mato Grosso também, né? As famosas RJs, recuperações judiciais do agro.
Do agro,
que vieram muito forte.
E são várias.
São várias de operações, de grupos muito fortes lá, que talvez até o grupo não tenha operação no Sicredi, mas algum fornecedor dele, desse grupo tem, algum credor desse grupo tem, e aí por fato desse grupo não pagar esse credor não conseguiu pagar o Sicredi. Então é uma relação, é uma engrenagem que se algum dos dentinhos dessa engrenagem não rodar, ele acaba influenciando no resultado. Então nós tivemos, a gente até fala, parece até uma máfia das RJs lá no norte do país, né? Alguns escritórios especializados nisso começaram a entender. E até alguns dias nós fizemos uma palestra aqui com o Paulo Herrmann, aqui em Marechal, e o Paulo Herrmann citou isso, né? Que quando o produtor entra numa RJ, quem mais ganha é o escritório de advocacia que está no processo, porque o produtor vai ter que pagar a conta e o banco vai cobrar, vai haver um acordo. Então, por que a gente não chega nesse acordo antes, né, de entrar nesse processo? Mas, enfim, aconteceu lá no norte e diminuiu o resultado do sistema. Mas quando você olha para os estados sul e sudeste, acabaram segurando, né, essa queda, porque a queda, quando a gente olha fatiado, só no estado do Mato Grosso, que daí ele pega uma parte do Pará, de Roraima e Rondônia ali, que são estados produtores, né, de soja, né, essa região aí, se fosse a gente pegar só ali, a redução seria maior que 3%. Então, Sul e Sudeste acabaram segurando, né, pelo seu crescimento, segurando esse percentual a nível sistêmico.
Bem, como que você falou que os três estados, Sul e Sudeste, seguraram as pontas para o déficit não ser menor? Consequentemente, a notícia em relação à distribuição dos lucros da Sicredi Herança Paraná também foram positivos. Tem como dizer quanto cada associado vai receber dessa distribuição de
resultados?
Vamos dizer lucro, resultado, né? O resultado, mas você fala aí para o associado, quer saber quanto que deu de lucro e ele vai receber na distribuição.
O conceito é de lucro, só a palavra que muda no cooperativismo que é sobras, né? A gente usa resultado porque parece que sobra aquilo que está sobrando que não serve para nada, não.
E no economês
é lucro,
resultado. A maioria das vezes os economistas usam resultado positivo.
Isso. Nós tivemos na cooperativa, Arthur, 93 milhões de resultado no ano passado. E ele equivale a mais de 50% do resultado, de crescimento do resultado de 2023, né? E nós distribuímos no ano passado na cooperativa quase 39 milhões de reais em resultados para os sócios. Foram 22 e um pouquinho de juros ao capital, que aí ele entra igualitariamente o percentual para cada um dos associados. Foi 11,5% para todos os associados a correção do capital. E 15 milhões de reais, que era o resultado que nós tínhamos à disposição na Assembleia, esse resultado ele foi distribuído proporcionalmente à movimentação financeira de cada sócio. Então, nós temos associados que receberam próximo a 100 mil reais e tem associado que recebeu centavos. Depende da quantia que ele movimentou. Esse volume, a nossa assembleia foi no dia 22 de março. No dia 23 de março já estava na conta dos associados, no capital social também. A cooperativa ela coloca tanto os juros do capital quanto o seu resultado, o seu lucro, no capital social dos sócios, mas é o dinheiro do associado, está lá. E de acordo com as regras, né, se o associado encerrar a conta, ele recebe. Se ele tiver acima de 60, de 65 anos e 10 anos de sócio, ele já pode retirar. Ou 35 anos de associado também. Então, temos vários associados que já têm esse direito e que acabam olhando e dizem assim, não vou mexer, porque está ali, está à disposição e está rendendo a Selic. Né? Então, acabam não mexendo nesse valor. Mas na nossa cooperativa, e quando a gente olha as cooperativas aqui do Oeste, né, as cinco que temos aqui, do Sudoeste, enfim, as cooperativas do Paraná, a maioria delas cresceu em resultado acima de 20% a 30%. Então, nós tivemos aqui, sim, um zelo, um cuidado, e que conseguiu, como eu falei na pergunta anterior, segurar um pouco esse déficit que nós tivemos mais para o norte do país. E conseguimos distribuir, né, para os nossos associados aí quase 39 milhões, o que motiva a gente a continuar trabalhando para mostrar para o associado que é muito vantajoso ele ter uma conta na cooperativa do que ter em qualquer outra instituição financeira.
Fernando, além da boa performance em resultados, que ainda de mais alvissareiro aconteceu na Sicredi Aliança em 2024?
Muito bom, Arno. Nós tínhamos dois grandes objetivos em 2024. Chegar a 100 mil associados na cooperativa e ultrapassamos 108 mil associados no final do ano. Agora, os números dessa semana chegando a 114 mil associados já. Então, são muitos associados entrando diariamente na cooperativa. E comemoramos recentemente 9 milhões de associados no sistema Sicredi. Então, esse era o número que nós queríamos chegar a 100 mil em 2024, colaborando para o sistema chegar a 9 milhões. Outro número que nós queríamos era ultrapassar a marca de 5 bilhões de ativos. Né? E esses 5 bi foram superados, chegamos a 5 bilhões e 600 milhões de ativos. São grandes marcas aí que nós consideramos, porque quando se olha a nível de mundo, né, principalmente quando se olha o cooperativismo europeu e o Conselho Mundial das Cooperativas, o WOCO, né, que é chamado World Council lá, eles tratam uma cooperativa grande a partir do momento que ela administra 1 bilhão de dólares. Então, quando a gente chegou a 5.600, nós dissemos assim, chegamos a 1 bilhão de dólares. Daí o dólar ultrapassou 6 reais e nós já não estávamos mais no 1 bilhão de dólares, né? Então, mas chegamos nesse número e é um número importante porque demonstra a confiança que o associado tem na cooperativa, demonstra que ele movimenta conosco porque confia, né? Seja no gerente da conta, confia no gerente da agência, confia na diretoria, no conselho, enfim, existe essa confiança e acaba atraindo. Porque esses 5.600, a gente fala, é da cooperativa. Não, é a soma do recurso dos 108 mil associados que gerou 5.600.
Como é que o Fernando se sente com números tão marcantes, tão significativos na Sicredi e Lança Paraná de São Paulo?
É uma responsabilidade, né, Arthur? Quando você olha para os gráficos e vê 5.6, até aí tudo bem, mas quando você vê que é 5.6 bilhões, não faço nem ideia de quanto seria isso em volume físico de dinheiro, né? E a cooperativa administra isso e nós, enquanto gestores da cooperativa, presidente, diretoria, conselho, tem essa responsabilidade de cuidar do dinheiro do sócio. Quando tudo está acontecendo de forma positiva, a gente bota a cabeça no travesseiro e diz, olha, tá acontecendo. Mas e se enfrentarmos alguma crise, né? Eu não sei como será o pensamento, mas eu vou voltar um pouquinho ali atrás na pandemia, né? Quando o seu Adolfo estava com a gente ainda, saudoso o seu Adolfo. Um dia ele, numa conversa que eu fui lá no sítio dele, lá em Bela Vista, porque ele estava lá, né? Isolado, né? Até pelas questões de idade e outras coisas que a orientação era, né? Isolar as pessoas com mais idade. Eu fui lá na Bela Vista, ele estava sentado num cepo de lenha a 2 metros e eu em outro cepo de lenha ali, e nós conversando, e ele disse, Fernando, e o dinheiro do sócio? Como é que a gente vai fazer? Olha, e se acontecer alguma coisa? Porque ninguém sabia, nos primeiros 20 dias ali de pandemia, que tamanho seria isso, né? Então ali, naquele momento, a responsabilidade aumenta. Zé, nós não cuidamos só do nosso dinheiro.
Deu um frio na barriga.
Dá o frio na barriga, cuida do dinheiro do sócio. Mas a gente superou tudo isso, estamos aí mostrando bons indicadores, mas a gente vai dormir todos os dias e nas reuniões todos os dias que a gente tem, coloca esse volume. Não podemos esquecer que existe 5 bilhões e 600, ou quase 6 bilhões aqui, sobre nossa responsabilidade. E o dinheiro é do sócio. Qualquer decisão que a gente toma aqui dos rumos da cooperativa, impacta nos 108 mil associados. Então faz de conta que essa cadeira que está vazia aqui, tem 108 mil associados sentados aqui e trazendo as opiniões deles para a gente fazer um bom cuidado disso. Então é uma responsabilidade, mas é uma responsabilidade que a gente compartilha também com o conselho e com a diretoria.
Mas acho que a coisa está andando bem, porque você não ainda branqueou o cabelo.
Vamos, começaram a aparecer uns aqui, olhando bem de pertinho, já então dá para ver.
Fernando, em 2024, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, repassou para o Sistema Sicredi Nacional, para financiamento, um total de 12,2 bilhões, 49% a mais do que em relação a 2023. Desse volume repassado, o que veio para o Sicredi Aliança?
Arthur, inicialmente nós tínhamos recebido um rateio de 80 milhões.
Ok.
Né? 80 milhões de reais. E nós... A nossa cooperativa tem uma característica.
Certo.
Nós não devolvemos recurso. O que vem, a gente tenta emprestar. Inclusive a nossa área de crédito rural, que a Giliane Giliane Schistel é a gerente, todo mundo já sabe que a Giliane é a pidona, né? Vamos dizer assim, né? É a que pede recurso das outras cooperativas que não conseguem aplicar todo o seu recurso. Nós ultrapassamos 120, quase 130 milhões desse volume de recurso veio para a Aliança. E no final, ainda nos últimos momentos ali que tínhamos recurso repassado, a gente conseguiu ainda fazer mais algumas operações que ultrapassou esse volume de 130 milhões. Então, nossa cooperativa ela tem essa característica de atender o produtor, de entrar em contato. Arthur, você falou que queria fazer tal operação. Nós temos o recurso. Vamos fazer? Tipo, a gente vai atrás para oferecer, para não devolver, porque é um recurso com uma taxa subsidiada, uma taxa diferenciada, que com recurso próprio a gente jamais conseguiria fazer, porque a gente parte do custo do recurso próprio, a Selic, daí a Selic, mais a margem da cooperativa, mais o risco da operação, você vai precificar ela com 4, 5, 6% a mais do que a Selic. E assim você tem uma taxa de juros a 4, 5, 6% a menos que a Selic, né? Para operações de investimento. E isso a cooperativa tem essa ciência de aproveitar esse volume que vem. E nós, o Sicredi ano passado, foi a instituição financeira privada que mais repassou o recurso do BNDES no Brasil inteiro. Então, em primeiro lugar é o Banco Público, o Banco do Brasil, e em segundo lugar é o Sicredi. Nós ultrapassamos um bancão vermelho, né, que tem aí na praça, que era o segundo lugar até 2023. 2024, o Sicredi ficou em segundo lugar como maior repassador de recursos de instituição financeira privada. Inclusive, recebemos um reconhecimento lá do próprio Mercadante, lá no BNDES, sobre isso.
Show.
Foi muito bom.
Fernando, tem um recurso do BNDES para financiamento. Me parece que a maior porção vai para o financiamento do agronegócio.
Exatamente, é isso, tá? Exatamente.
Para atividade de comércio, prestação de serviço, indústria, o que a Sicredi disponibiliza também desses recursos do BNDES ou com recursos próprios?
Hoje a gente consegue atender algumas operações que não são do agro via BNDES. Mas o grande volume vai para o agronegócio. Vai para o agronegócio. Porque a gente consegue atender as empresas, né? Porque o BNDES sempre precisa ter um projeto técnico. E às vezes a empresa, que quando busca um recurso, ela quer um recurso ou para um capital de giro. A grande maioria busca para capital de giro. Não é para um investimento. Quando uma empresa, vamos lá, uma indústria, ou eu vou comprar uma máquina nova. Nós tivemos financiamento para as indústrias aqui do Parque Industrial via BNDES. Esse ano no Sicredi. Mas aí precisa ter um projeto, a máquina precisa ter o código Finame, a máquina precisa ter uma quantidade X de componentes nacionais, máquina 100% importada, BNDES não financia, enfim. Tem uma série de regras ali e que aquelas que se enquadram financiaram. Eu não vou saber lhe dizer valor e nem percentual agora, não tenho esse número na cabeça, mas foram feitas operações, porque a gente acompanha na lista das operações liberadas, né? Olha, a indústria X, a indústria Y tiveram acesso ao BNDES. Porém, a grande maioria é para o agronegócio. Eu vou chutar aqui, acima de 90%, 95% é para o agro.
Perfeito.
Mas nós temos recurso próprio, que a gente acaba atendendo essas empresas, seja numa parceria via uma sociedade garantidora de crédito, via uma outra forma, ou via recurso próprio mesmo da cooperativa. E nós sempre procuramos balizar o juro para baixo, né? O que o mercado está operando, a cooperativa opera um pouco abaixo para movimentar, porque a gente sabe que quando o recurso vai para a empresa, ele não vai só para a empresa, ele vai para dezenas de famílias que sobrevivem dessa empresa, né? Então, tem um aspecto social também aí junto nesse processo.
Fernando, desde 2019, a nossa região vai acompanhando e tem uma série de irregularidades climatológicas ou pluviométricas e isso, consequentemente, prejudica as nossas safras, os nossos cultivos, principalmente soja e milho. Consequentemente, isso torna alguns associados da Sicredi Aliança Paraná em situações difíceis para saldar os seus débitos, os financiamentos contraídos. Muito inadimplência na área da Sicredi Aliança Paraná São Paulo em consequência dessas questões climatológicas?
Tivemos, Arthur, nós nunca tivemos uma operação ou pouquíssimas operações do agronegócio sendo renegociadas. Até, vamos lá, mesmo tendo frustração de safra 2019, 2020, 2021, por exemplo, mas nós tínhamos um preço mais alto do produto. Lembra? Soja chegou a 200,
sim,
né? Milho passou de 100, enfim. São os produtos balizadores aqui. Claro que isso impacta lá na produção de proteína, daí que encarece a produção de carnes, né? Então nós tivemos sim um aumento de inadimplência do agronegócio na cooperativa, não só na nossa, nas demais cooperativas que tiveram nas suas regiões frustrações e safras. Tivemos aumento de operações renegociadas, né? E a gente percebe que o produtor, quando ele vai renegociar uma operação, é porque ele gastou as suas reservas. Né? Ele tinha uma safra guardada, ele gastou, ele tinha um dinheiro aplicado, ele já utilizou, então daí ele busca uma renegociação. Porque nem sempre a renegociação você consegue fazer a mesma taxa da operação inicial. porque a operação inicial precisa ser liquidada para o governo. Ah, em alguns casos, os produtores tinham seguro agrícola, tinham o Proagro, que ajudou a amenizar essa situação, né? Muitos casos foram resolvidos com o seguro agrícola ou Proagro, mas outros casos em que o produtor não se enquadrava em nenhum dos dois, ele pegou o recurso com a cooperativa. E aí nosso trabalho, Arthur, é conversar individualmente com cada produtor. Porque a gente não temos como colocar tudo num pacote e dizer, ó, para esse pacote é isso. Não, isso, se nós fizéssemos isso, nós seríamos um banco, né? E no, como cooperativa, a gente procurou fazer... é o Arthur, então eu vou sentar com o Arthur e ver qual que é o fluxo de caixa adequado para o Arthur renegociar.
Individualização.
E individualizar. Tem um valor do Sicredi que é respeitar a individualidade do associado. Então procuramos fazer isso, sentar individualmente. Muitos associados nós conseguimos resolver o problema fazendo isso. Alguns não. Alguns foram para uma outra esfera de renegociação, uma esfera judicial, uma esfera de receber um bem, de tomar um bem, que não é o melhor caminho, mas é um caminho, no mercado financeiro é um caminho, e a cooperativa vai para esse caminho quando zeraram todas as outras opções de renegociação, porque para a cooperativa também não é bom, nós emprestamos dinheiro, nós queremos o dinheiro de volta, não o maquinário ou uma área de terras, enfim, né? E isso aconteceu e se elevou nos últimos, vou chamar assim, principalmente 2024. 2023 uma sinalização, mas 2024 com mais uma frustração, aí a gente teve um aumento. Mas a nossa região, ela é uma região cooperativista, né? Uma região que tem esse sentimento cooperativista. Então esse sentimento cooperativista é associado com a minha cooperativa, eu vou sentar e vou negociar. Né? Opa, com um banco talvez eu não faria. Então a gente percebeu isso, essa proximidade. E aqui eu preciso agradecer também a todos os envolvidos no processo do agro. Né? Sejam as cerealistas particulares que nós temos aqui na cidade, como a Agrícola Horizonte, as outras que são de fora, mas que vêm para cá, as cooperativas de produção que atuam na nossa área de ação, Copagril, enfim, as demais cooperativas que atuam aqui também, porque eles também entenderam que esse processo é importante. Esse processo de o produtor estar com o nome limpo para a próxima safra, ele poder novamente ter acesso a crédito. Então, foi um trabalho de várias mãos, né? Onde a cerealista também renegociou, a cooperativa de produção também renegociou, o Sicredi também renegociou, para que o produtor possa se levantar e produzir na próxima safra. E nós já estamos vendo no milho já, pelo menos depois dessas últimas chuvas, uma recuperação e uma sinalização, e queira Deus que isso seja possível, porque a gente precisa ter dinheiro novo ingressando na economia local e regional. Então, é o nosso papel enquanto cooperativa de olhar e renegociar e sentar com o associado para que esse impacto na inadimplência seja o menor possível.
Fernando, a Sicredi Aliança, como todas as cooperativas, como todas as entidades, todas as empresas, tem uma responsabilidade social, né? Isso já está fixado em lei, não tem como mudar, tem que seguir. Onde a cooperativa Sicredi Aliança exerceu e vem exercendo melhor as suas ações e suas posturas em relação à comunidade e onde ela está inserida?
Arthur, o cooperativismo, nós temos dois pinheiros, o econômico e o social.
Perfeito.
Né? Esse é o grande significado por existir dois pinheiros ali no cooperativismo. E esse cooperativismo que nós defendemos, a cooperativa, se ela está muito bem no econômico, se ela está bem no econômico, o econômico vem primeiro, porque você não consegue fazer o social sem ter o econômico. A nossa obrigação é investir no social. Hoje nós temos o principal programa de responsabilidade social do Sicredi, é o programa União Faz a Vida, é um programa de educação, de metodologia de ensino, e que vem e que trabalha valores como cidadania e cooperação nas escolas. E isso vem demonstrando, nós temos aqui no Paraná, em toda os nossos municípios, implantado na rede municipal de educação. Aqui em Marechal Rondon, além da rede municipal, nós temos os três colégios particulares aqui da cidade, o Martin, o Rui e o Cristo. Nós temos ainda no SESI, né, esse programa. E é um programa onde nós investimos um bom valor na contratação de assessoria pedagógica para acompanhar os professores na execução dos projetos. Esse é o principal responsabilidade social. Agora, quando a gente olha para o nosso investimento social em 2024, foi R$4.400.000 que nós, desde patrocinar um projeto de basquete, o projeto do jiu-jitsu, o projeto do karatê, o projeto do badminton, enfim, outros projetos, projeto da ACC, por exemplo, outros projetos que a gente patrocina, são todos investimentos sociais. O único que a gente banca 100% é a União Faz a Vida. Os outros a gente participa, um pouquinho para cada um. E é o papel da cooperativa, você vai chegando em todas as comunidades, em todas as cidades. Aí é participar das atividades que geram recurso para o asilo, para a PAI, que geram recursos para as entidades, enfim. Nós estamos em todos os lugares, né? Até o pessoal fala, a gente chega, tem o pessoal com a camiseta verdinha, é o pessoal do Sicred que está lá participando. E isso é uma prática que a gente aplica aqui no Paraná e aplica lá em São Paulo também. Porém, lá em São Paulo, as agências mais novas, que ainda não estão com o econômico equilibrado, a gente vai com uma parcimônia, com bastante calma, até para a comunidade entender. Quanto mais ela movimentar com o Sicred, mais benefício social ela vai ter. E lá tem agências que já são superavitárias, que já garantem um belo resultado, e lá a gente participa ativamente também no social. Mas nós estamos presentes em várias ações, Arthur. Vários projetos, projetos organizados, projetos que a gente ajuda a organizar, que às vezes a pessoa chega com uma ideia, diz, olha, a tua ideia é muito boa, mas você tem que organizar o teu projeto para a gente poder investir. Porque a nossa marca, do Sicred, é uma marca conhecida nacional e mundialmente. A gente não pode colocar ela no lugar onde não vai ter um bom resultado.
Onde ela não pode ser arranhada.
Exatamente, onde ela não pode ser arranhada, onde ela não pode ser denegrida, onde não seja uma coisa que converse com nossos valores. A gente diz não para alguns projetos, não é todos os que recebem sim. Por quê? Porque a gente entende que aquele projeto ainda não está, e não é um não para sempre, é um não agora, um não nesse momento, não deste jeito.
É imaturo para aquele
isso.
momento.
E a gente olha, é não por causa disso. Resolva isso que a gente pode, que nós poderemos ser um parceiro. Então, são várias ações que a cooperativa tem e desempenhamos muito bem o Pinheirinho, além do Pinheiro Econômico, que a gente falou, o Pinheirinho Social também tem um cuidado especial pela cooperativa.
Fernando, avalia a importância do Sicredi Aliança no desenvolvimento das comunidades e na vida pessoal do associado cidadão, que até não seja associado, mas a ação... A importância da Sicredi se reflete nesse cidadão.
Sim. Seu Arthur, ano passado eu fiz uma eu vou chamar assim de uma maratona de visitar a grande maioria das nossas agências e chegar lá às 8 para fazer uma reunião de 40 minutos, uma hora com a equipe. E o meu ponto principal era sobre a relevância do Sicredi. E a reflexão que eu fazia, que os colaboradores, né, embarcavam junto nessa mesma reflexão era, e no final eu fazia assim, depois de tudo isso, imagina se hoje a gente fizesse igual grandes bancos fazem, fecha a porta, demite todo mundo, bota só uma plaquinha na porta e diz assim, a partir de hoje você vai ser atendido em tal cidade. Imagina se a gente fizesse isso com o Sicredi, com a cooperativa, o impacto que teriam nas comunidades. Vamos pegar um exemplo, São José das Palmeiras. São José só tem o Sicredi. Imagina a relevância do Sicredi para aquela cidade. Se nós saímos de lá, quem que vai lá abrir em São José? Uma comunidade pequena, um município pequeno, que não atrai grandes bancos. Aliás, existe um dado da OCB, um estudo realizado que os bancos, para ser viável, é a partir de 8 a 9 mil habitantes. E as cooperativas com 2.300 habitantes estão abrindo agências. E agências bonitas, não é uma salinha. É uma agência bonita lá, investimento. Por quê? Porque a cooperativa quer atender a comunidade, não quer somente ir lá para explorar o lucro que aquela cidade pode gerar. Então, a relevância do Sicredi a gente mede nisso. No quanto que a gente é importante para o associado, na realização do sonho dele, na realização da necessidade dele, na solução do problema que, às vezes, os nossos colaboradores, eles passam, às vezes, muito tempo do seu dia resolvendo um problema do associado. Ajudando ele na solução do problema. Às vezes é um sonho, um investimento, é uma coisa para o futuro, mas às vezes é um problema do passado que a gente precisa resolver. Então olha a importância, e o associado tem o colaborador nosso como um amigo, que ele convida até para a festa de aniversário, até para a festa de 15 anos da filha, até para a festa do casamento do filho. Enfim, ele tem o colaborador, o gestor da conta ali como um amigo. Então quando você percebe essas situações, você diz, cara, olha o quanto que a cooperativa está relevante para estes associados. E a gente sabe que tem alguns que não expressam isso, mas que no dia a dia entendem que a cooperativa é importante para o desenvolvimento dele, tanto o desenvolvimento econômico dele, quanto o desenvolvimento social daquela comunidade onde ele vive.
Fernando, falamos muita coisa. Estamos quase para fechar o quadrimestre de 2025. Mas não falamos ainda o que a Sicredi Aliança Paraná-São Paulo tem projetado para 2025.
É um ano especial, né, Arthur? Ano dos 40 anos da cooperativa. Acabamos de fazer um ciclo de palestras aqui para comemorar os 40 anos. Reunimos mais de 5 mil pessoas aí nas palestras. Uma palestra para mulheres, uma palestra para os empresários, uma palestra sobre comunicação, uma palestra para o agro. Enfim, uma palestra, aliás, né? Nesse ciclo de palestras, tivemos muitas pessoas ali que vieram e vieram às 4 noites, ou 3 noites, ou 2 noites, ou vieram o número e disseram, amanhã eu vou vir de novo por causa disso, né? Então, foi uma entrega que a cooperativa fez para os 40 anos. Temos ainda um lançamento de um livro, que nós estamos, que temos uma escritora escrevendo o livro, né, que captou dos sócios fundadores todo esse processo, e ela está escrevendo o livro será lançado em julho, e o do senhor vai, o senhor vai receber em mão, senhor Arthur, sei que o senhor é um historiador que busca
obrigado,
isso.
Obrigado pela consideração.
E vamos entregar aqui para o senhor também. E o que a cooperativa tem para esse ano? Primeiro que é um ano que começa um pouquinho diferente. O Banco Central instituiu uma resolução número 4966, tecnicamente falando, uma resolução que muda a forma de classificação de risco das operações de crédito. Isso vem impactando o mercado financeiro brasileiro. Vocês vão perceber os bancos divulgando seus lucros do seu primeiro trimestre, provavelmente todos menores do que o lucro do ano passado. Por quê? Por causa do impacto dessa resolução. Então nós, enquanto Sicredi, estamos ainda medindo a forma de calibrar essas variáveis para classificação de risco e, por consequência disso, o resultado desse ano, gerado de receita e despesa, ele está crescendo. Porém, o resultado de provisões e operações de crédito está crescendo também e tira uma parte desse resultado financeiro. Então, estamos nesse ajuste agora, no primeiro quadrimestre, aliás, no primeiro trimestre, né, que nós temos fechado, o mês de abril fecharemos daqui uns dias, e é um resultado um pouquinho menor do que o início do ano passado, mas que nós já esperávamos, já estava combinado com o conselho, já a gente vai falar isso para os sócios também, para ser muito transparente, a cooperativa sempre foi. Porém, quando você olha, o crescimento de ativos está crescendo, crescimento de carteira de depósito vem crescendo, carteira de crédito não está crescendo tanto, e tem um impacto da Selic aí, né? Selic cresce, encarece a operação, uhum. A pessoa pensa um pouco antes de fazer uma operação de crédito quando ela vai para a ponta do lápis fazer a conta, né? Mas vem segurando a carteira, vem tendo um crescimento um pouco menor do que o ano passado, mas dentro daquilo que a gente já havia previsto por ser um ano de Selic alta. Esperamos que as ações da Selic para conter a inflação gerem resultados. A gente sabe que algumas ações econômicas, principalmente tarifas dos Estados Unidos e tal, vem impactando um pouquinho nisso, mas a nossa área econômica já está sinalizando uma manutenção da Selic e uma possível queda já em 2025. Nas últimas reuniões do Copom, uma possível avaliação de a gente ter uma Selic menor. Isso já vai impactar, já vai retomar o crédito. E nós queremos chegar nesse ano, seu Arthur, um número importante da cooperativa. E no número de associados, a gente quer trabalhar com os sócios que entraram para que ele tenha os produtos e serviços da cooperativa, mas um número importante é chegar a 7 bilhões de ativos. Então, temos um crescimento de 1,4 bilhão aí para construir esse ano. Precisamos acelerar um pouquinho mais no ritmo que está, a gente chega em 6,7 bilhões. Então, temos que acelerar para chegar a 7 bi nesse ano. Vamos lá, quem sabe em 2026 eu volte aqui chegamos nos 7 bilhões projetados da cooperativa de ativos para administrar.
Você fez uma filigrana antes dizendo tarifaça dos Estados Unidos, isso que eu quero abordar contigo. Tarifaça do Trump, economistas técnicos da Sicredi Nacional, estão vendo algum impacto com essa tarifaça do Trump na Sicredi? Bem, no agronegócio o pessoal já está bem claro que pode impactar, como também pode ter um resultado positivo isso, porque novas frentes de comércio internacional, uhum, né, comércio exterior pode se abrir. Em relação à Sicredi, os técnicos, os economistas da Sicredi já vislumbram alguma coisa de impacto?
Sim, Arthur, porque assim, nós somos uma instituição financeira.
Certo.
Tudo que acontece na economia mundial respinga aqui no Brasil. E às vezes os pingos vêm forte, né, disso. Por quê? Porque o Brasil é um país que exporta muito. A nossa produção, principalmente, olha, produção de proteína, produção agrícola que nós temos aqui na região, quando nós vamos lá para a nossa área lá em São Paulo, a produção de cana-de-açúcar, de gado, de, enfim, outros produtos, o café que é produzido lá naquela região, ou laranja, cítricos, que vai muito à exportação. Então, tudo isso acaba impactando na nossa economia diretamente. E quando a gente olha para a Selic, se a gente tem um encarecimento dos produtos nas prateleiras do mercado, por exemplo, vai aumentar a inflação, vai ter que aumentar a Selic para conter essa inflação. Então, ele impacta lá na tarifa, na taxa de crédito. Então, tudo isso vai gerar um impacto, sim, na economia brasileira e no sistema financeiro nacional e no Sicredi também. Agora, existem oportunidades. Né? Não é de todo ruim, vou dizer assim. Os impactos são negativos na sua maioria, mas para alguns setores serão positivos. Né? Porque você está vendo uma briga Estados Unidos-China, e que daqui a pouco o Brasil pode ser o mineirinho que vai chegando quietinho ali, vai comendo pelas beiradas e chega ali e consegue colocar o seu produto numa prateleira que antes não colocava ou que de repente tinha que colocar por um preço menor. Né? Então existem oportunidades. Se a gente souber, né, as empresas souberem aproveitar isso, terão setores da economia que serão beneficiados. Mas a grande maioria da população fica em alerta, né, porque pode ser, vou chamar assim, de penalizado por uma taxa maior, por uma questão aí de custo maior para manter sua atividade, para importar, né? A gente pode ter alguns impactos aí que vão impactar o Sicredi. Ainda é cedo, né? Nas conversas que a gente teve semana passada, os nossos economistas eram assim, fazem 60 dias que nós estamos mais ou menos no meio de uma nuvem, que a gente não sabe ainda o que vai ter após a nuvem, né? Que ainda tem muita, muita água para rolar e muitos entendimentos e negociações, inclusive posicionamento do Brasil enquanto a isso. Qual que é o nosso posicionamento? Ainda estamos numa nebulosidade aí dessa negociação. Então, acredito que os próximos 30, 60 dias aí serão cruciais para a gente ver para onde que o mercado internacional vai. E os Estados Unidos quer mostrar a sua força, o seu poder, né, para se manter como a principal economia do mundo, abaixo de uma caneta, né? Então, não sei se isso é positivo. Em algumas ações do Trump eu concordo, outras como essa, assim, eu acho arriscado, porque ele está colocando o mundo inteiro em alvoroço, né? Mas para mostrar o seu poder, né? Aí tem uma questão de força e poder que está sendo colocado em prática agora, né?
E haja um homem que gosta de poder.
Exatamente. Gosta.
Fernando, para nós fechar a entrevista hoje, o que o nosso caro presidente da Sicredi Aliança São Paulo, do Conselho de Administração, responde à confiança do associado à sua cooperativa de crédito em 2024 e à sua continuidade como associado em 2025?
Ô, Arthur, muito, muito bom esse olhar, né? Porque a cooperativa completando 40 anos, são 40 anos construindo a confiança do associado. Nós temos associados aí que estão há 40, 30, 35, há 20, e tem associado que está um dia na cooperativa. Então, são nesse universo todo, tem gente que já conhece o modelo do Sicredi e tem gente que chegou agora para experimentar. O que a gente pode falar para esse associado é que nós somos o sistema financeiro brasileiro, é um dos sistemas mais regulados do mundo. Eu estive em Natal agora em março e numa audiência Natal no Rio Grande do Norte, mas era um evento do Sicredi, onde o diretor Ailton Aquino do Banco Central estava lá. E lá ele palestrou para a gente, inclusive tirei uma foto com ele, em que falávamos desta regulação forte que o sistema financeiro nacional tem no Brasil. E agora, quanto mais as cooperativas de crédito estão crescendo, as cooperativas acabaram de ultrapassar 10% do sistema financeiro nacional. Quanto mais você cresce, mais você chama a atenção da regulação. Então, hoje, a nossa cooperativa ela está uma nota de 100, quando a gente olha os indicadores avaliados pelo Banco Central. Nós estamos numa gama de cooperativas que tem a nota 100, ou seja, estamos atendendo tudo aquilo que o Banco Central pede. O nosso modelo de gestão é um modelo baseado nos princípios e valores. Então a gente nunca vai esquecer o ideal dos fundadores, mas também não, a gente não pode esquecer que a operativa precisa continuar crescendo. E aí vem aprendizados que a vida nos trouxe, que é crescimento com o pé no chão. Não adianta você tirar os dois pés, um pé sempre tem que ficar firme para que a gente possa dar o próximo passo. O seu Alfredo Kuhn, que é o nosso associado número um, já falava isso, sempre o pé no chão. Pode levantar um pé, mas o outro tem que estar como base, né? Quando a gente foi expandir para São Paulo, ele veio nos perguntar isso. Então, esses aprendizados da vida, né, que a gente aprendeu, apesar de eu estar chegando aos 44 anos, né, não tenho tanta experiência assim, mas estou há 25 no Sicredi já. Então, já passei por crises e momentos delicados e tudo isso foi formando um profissional que sabe os limites ali, até onde ir. E junto disso tem todo um conselho de administração que está ali, que a gente tem muita transparência, que trabalha com... O primeiro passo é ter confiança entre os conselheiros, né? Conselho anterior tinha uma confiança muito grande, conselho novo agora chegando, a gente precisa estabelecer isso também para que o associado só veja a cooperativa crescendo. E aí vem uma frase que o seu Adolfo dizia, a gente precisa não é ser a maior cooperativa, mas ser a melhor. Então, ou seja, a cooperativa de 2024 foi excepcional. Nosso desafio é entregar uma cooperativa melhor ainda em 2025. E esse é o desafio diário que a gente tem todos os dias quando acorda, seja na segunda-feira de manhã ou seja na sexta-feira, de pensar em construir uma cooperativa melhor.
Show, Fernando. Mas eu preciso, antes de encerrar a entrevista, entrar num detalhe que eu acabei esquecendo. Como é que está o encaminhamento e o andejar das comemorações dos 40 anos? Em palavras rápidas.
Os 40 anos da cooperativa foram, então, as palestras. Nós vamos ter um momento com sócios fundadores para valorizar tudo isso em julho. E o sorteio final da campanha de 40 anos, que é a grande ação da cooperativa, mote, né? E de sortear, ainda temos 26 prêmios para serem sorteados, 2 caminhonetes, 6 carros, televisores, iPhones, e que o associado pode participar até o dia 10 de junho. Então, até o dia 10 de junho, qualquer produto e serviço que o associado fizer, gera o cupom, e no dia 26 de junho é o sorteio pelaquela Loteria Federal, e na primeira semana de julho nós estaremos divulgando, então, quem são os ganhadores, os 26 ganhadores da campanha de 40 anos, 40 prêmios, 14 já entregamos e faltam ainda 26.
Perfeito, Fernando. Muito obrigado pela tua presença aqui no estúdio da Rádio Difusora em atender o convite. Sucesso para ti, para a nossa cooperativa Sicredi Aliança Paraná-São Paulo.
Obrigado, Arthur. Obrigado a você e obrigado por sempre nos dar esta oportunidade. Um grande abraço a todos que estão ouvindo e a todos os associados da Sicredi Aliança Paraná-São Paulo.
Ouvinte da Difusora, você que nos acompanhou, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Vamos lá, semana que vem estarei de volta com mais uma entrevista. Até lá!